voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Sempre recebemos solicitações de ouvintes para abordar um determinado tema e hoje vamos atender a mais um pedido. A ouvinte Graça, mora em Niterói, foi diagnosticada depois de 40 anos com hepatite C. Ela, já há 40 anos atrás, teve que receber sangue e ela nos conta que o sangue estava contaminado, pelo menos é a nossa informação. Por isso ela pediu que o Dr. Silvio Provenzano explicasse mais sobre isso. Bom dia, ele já está na linha. Bom dia, doutor Silvio Provenzano. Bem-vindo mais uma vez à Mulher Brasileira. Coisa boa tê-lo aqui.
Eu que diga, que é uma coisa boa. Bom dia, Vânia.
Bom dia.
E agradecer a nossa ouvinte, né, a oportunidade de falar. E eu acho que tem alguns pontos muito importantes.
Sim.
O primeiro, quando ela foi transfundida, sequer o vírus da hepatite C era conhecido. Mais de 40 anos. A gente conhecia o vírus da hepatite A e o vírus da hepatite B, mas não C. Portanto, não tínhamos como testar algo que a gente não conhecia. De 1991, 92 para cá, o vírus já uma vez conhecido, a medicina desenvolveu ferramentas diagnósticas que permitem detectar no sangue a presença de anticorpos específicos contra o vírus da hepatite C, de tal modo que, se você for uma doadora ou um doador de sangue, seu sangue será testado e, uma vez identificada a presença desses anticorpos, você, em primeiro lugar, vai ser encaminhado para o tratamento e, em segundo, teu sangue será rejeitado, porque ele vai passar a doença para uma pessoa que precisa de sangue, mas não com vírus da hepatite C. Então, há mais de 35 anos, quem foi transfundido deve se testar, porque existe a possibilidade de, eventualmente, você estar recebendo um sangue contaminado pelo... Eu já ter recebido um sangue contaminado pelo vírus da hepatite C. E agora esse risco não existe, porque todos os serviços de hemoterapia, eles têm como fazer o diagnóstico e transfundir produtos do sangue que estejam livres de qualquer vírus, seja do vírus da hepatite C, do vírus da hepatite B e do próprio HIV.
Sim. Agora, ela nos disse que ela não teve nenhum sintoma, ela foi fazer um exame de rotina e nesse exame de rotina, alguém pediu, olha só, é melhor você prestar atenção nisso. Então, quer dizer, não tem sintoma nenhum, aparentemente?
Veja bem, a infecção pelo vírus da hepatite C pode dar uma forma aguda, que não é comum, e normalmente desenvolve uma forma crônica de hepatite C, hepatite crônica pelo vírus C. Essa hepatite crônica, em alguns pacientes, ela pode levar à destruição progressiva das células do fígado, causando uma cirrose. Cirrose que vai se caracterizar pela perda da função hepática. E em alguns pacientes, 1 a 2%, e isso nos preocupa mais ainda, é a associação do vírus da hepatite C com hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Então, quem tem o vírus detectado tem que fazer acompanhamento, eventualmente tomar medicação para poder destruir o vírus da hepatite C, já faz tratamento há algum tempo. Antigamente fazíamos o tratamento, já entrando no tratamento, viu, Vânia? Com interferon e ritavirina, mas cujos resultados eram muito frustrantes. Agora a gente tem medicamentos específicos antivirais diretos, que são usados às vezes associados ao interferon com a ritavirina, às vezes isoladamente, e a taxa de cura é acima de 90%, destruindo o vírus. Portanto, se você tem detectado anticorpos contra o vírus da hepatite C, você deve ficar em acompanhamento e, havendo a necessidade, já temos tratamento para isso. Isso foi um avanço muito grande na medicina, tanto que a Organização Mundial de Saúde, em 2016, estabeleceu como meta para o mundo a erradicação do vírus da hepatite C com esses novos medicamentos até 2030.
A nossa ouvinte disse que ela até ontem entrou em contato com a gente, que já recebeu remédio, mas os remédios são caros, em torno de R$50 mil. E só o SUS que pode fornecer isso.
Isso normalmente é fornecido através do SUS. Nós sabemos da dificuldade que existe para atender um volume de população que não é pequeno. Portanto, cabe aos serviços de hepatologia aqui no Rio de Janeiro, eu tenho apenas servidores, mas eu tenho também na UFRJ, eu tenho na UERJ, eu tenho na UF, eu tenho na Unigranri, eu tenho em vários lugares médicos hepatologistas que filtram esses pacientes e veem aqueles que realmente precisam tomar medicação, haja visto o custo absolutamente exagerado. Se você não tem nenhum sintoma, se o teu exame do fígado está normal, se a tua carga viral for pequena, não há por que fazer essa medicação absurdamente cara. E é cara mesmo.
Então, quer dizer, mas aí depois disso, tendo a medicação, há cura para isso, doutor?
Exato. Com essa medicação, mais de 90% dos pacientes zeram sua carga viral e ficam livres do problema. Vai manter acompanhamento, sim, mas a possibilidade de cura, que no passado era inferior a 50%, hoje ela é superior a 90% com essa medicação nova. Que tem como efeito colateral o bolso, né?
Sim.
Se não for através do governo, não tem como fazer esse tratamento.
É verdade.
Você teria como despender 50 mil e o tratamento dura em torno de 3 meses.
Nossa mãe. É, doutora, então, agora também, uma outra questão que é perguntada aqui. As pessoas, por exemplo, têm que mudar a alimentação por conta disso, desse diagnóstico? Tem alguma coisa que favoreça mais ou favoreça menos?
O que piora a situação, se você tem o vírus de hepatite C, é a ingestão de bebidas alcoólicas. Isso fica terminantemente proibido. Então, evitar o consumo de bebida alcoólica, haja vista que, em casos que foram estudados, se o indivíduo é portador do vírus de hepatite C e tem o hábito, mesmo que periodicamente, de consumir álcool, o risco dessa pessoa é muito maior.
Tá. É, e isso é transmissível? Quer dizer, não, né? Só pelo
não,
sangue, agora não, né?
A transmissão se dá por produtos do sangue, você é doador de sangue, passa o vírus, obviamente que de forma absolutamente sem dolo, inadvertida para outra pessoa,
sim,
mas também através do uso de seringas que são compartilhadas, principalmente usuários de drogas.
Perfeito. Então, a partir daí, ela já pode ficar tranquila, o tratamento já começando.
E o acidente, né? O acidente é para um profissional da área de saúde. Né? Eu estou atendendo um paciente e eu consigo me ferir com a agulha que eu estou, de repente, manipulando o paciente que tem o vírus de hepatite C. Os profissionais de saúde também é uma área de risco nesse caso.
É verdade, é verdade.
Lembrando que para a hepatite C, ao contrário da A e ao contrário da B, não existe vacina ainda.
Poxa vida. Então, a vida que segue. Ela está aqui agradecendo, já mandando um zap para a gente, agradecendo, está mais tranquila com a sua
participação. Eu que agradeço a ela a oportunidade de falarmos no Mulher Maravilha de um assunto tão importante e que eu tenho certeza, diz respeito a ela, mas a muita gente que está nos ouvindo agora.
Então quer dizer, as pessoas têm que prestar muita atenção, fazem os exames, prestem atenção, sintomas na verdade não tem tantos assim, né?
Não, na verdade a maior parte dos casos é como a nossa amiga, é assintomático.
Assintomático.
Não tem nenhum sintoma nenhum.
Então na verdade...
Você vai diagnosticar pelo exame de sangue, que cabe ao médico durante o pedido de exame, a pessoa informa, olha, houve uma época que eu usava drogas, eu trabalho na área de saúde, eu tomei sangue em 1990, você tem que fazer a pesquisa do vírus da hepatite C.
Quer dizer,
aí você vai detectar para arrasar, como se diz em Paris, por acaso.
É verdade.
E aí você detectando o vírus, essa pessoa vai ter o seu estudo do fígado feito, através dos exames de imagem, mas sobretudo sobre exames de laboratório, patograma. Havendo alguma alteração, ela já é encaminhada para o tratamento específico com esses novos medicamentos, que graças a Deus já estão disponíveis.
Maravilha.
Porém, é um custo que é absurdo.
É verdade. Ela está dizendo, ainda bem que existe o SUS, que não teria condições de fazer isso sozinha. É legal, que bom.
O SUS, ele tem... Eu trabalho no SUS. Eu estou aqui nos servidores falando com você. Pedi licença aqui ao meu amigo Isaías para poder falar com vocês, que é muito importante também, ele entendeu e está nos ouvindo aqui.
Dá um abraço no Isaías. Dá um abraço, Isaías.
Tá
abraço, Isaías. Obrigado,
você.
Isaías.
Está mandando outro para você aqui. Está no Viva Voz aqui. Tá
que legal. Fala.
E está aprendendo sobre hepatite C. Você viu o quanto é
pois
importante ele entender o que era relevante a gente falar sobre isso.
Exatamente. Então é isso, eu agradeço demais ao senhor e tal. E aqui os ouvintes também que têm medo, tem uma que fala assim, eu não gostaria nem de saber se tinha isso, mas aí, se você não sabe, se você não se cuida, você não sabe, você não pode cuidar, né? Tem gente que tem medo de médico. Tem aqui uma dona Irene, falou assim, eu teria medo de ir ao médico saber desse diagnóstico. Mas no momento que você fica sabendo do diagnóstico, a busca é da cura, né?
Eu acho que você fingir que o problema não existe, que nunca resolveu o problema nenhum. A gente, na vida, diante das dificuldades, deve procurar encará-las de frente e encontrar as melhores soluções. E graças a Deus por essa condição, que no passado nós não tínhamos alternativa, já temos sim.
Que bom. Fico feliz. Obrigada, doutor Silvio. Super
obrigado
beijo. O senhor é nosso muito
um
querido.
Dia,
obrigada. A nossa ouvinte
a
agradecendo e nós também, tá? E abraço aí pro Isaías. Valeu, obrigado, hein? Obrigado, doutor Silvio.
Tá rindo aqui, um abraço.
Super beijo, tchau. Falamos com o doutor Silvio Provenzano. Que bom, nossa ouvinte está mais tranquila agora. E é isso, sempre procure fazer seus exames, deixar isso tudo sempre em dia. Não deixe para passar o tempo, não. Tem uma amiga que fala assim, eu não quero fazer exame não, porque eu vou descobrir coisa. Se descobrir, você cuida. Se não descobrir, vai ser pior. Beijo. 9h41. Falamos com o Silvio Provenzano, direto lá do nosso querido Hospital dos Servidores. É isso aí. Valeu, toda a turma, bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.